Chegando aqui mais uma vez no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Vamos pegar mais hoje duas pessoas. Vamos entrevistar. Hoje o tema vai ser Agile. Vamos entrevistar hoje Daniel Wildt e Rafael Elmi. Onde estão? Joga lá atrás?
Sim.
E aí?
Aqui ó.
Azar!
Ah, já segurei.
Olha aí, olha aí.
Aqui. Fala, grande Marlon.
Fala, Rafael.
O livro já aí pra ti.
Pode ir na frente aqui atrás.
Poxa, pode ir na frente, na frente.
Já, hein?
Hã? Autografado, mas. Ah, rapaz, olha aí.
E aí?
E aí?
Curtiu?
Beleza?
E aí?
Tudo bem? Belezinha? Ali, valeu, parceiro de sempre, Daniel. É, aí, né? Olha aqui, ó.
É aí, ó.
Autografado. Muito obrigado, muito obrigado. Poxa, mas sempre eu que estou brinde, vocês que me surpreenderam hoje.
Eu vou no meio aqui, tá?
Por favor, pra aparecer na câmera aqui.
Aparecer, que eu sou muito bonito e não posso ficar de fora desse vídeo.
Ah, é? Quem é que te engana? Quem é que te engana?
O Daniel é feio, tu é feio, né, cara? Eu sou o cara quando que tem... salva o vídeo, entendeu?
O Marlon tá inovando no Kanban, ó.
Ah, olha aí, que hoje é especial pra vocês,
especial.
Né?
Especial.
Tá cheio de post-it aqui, ó.
Tem áreas do carro, se jogar ela aqui vai ser o Dani. A gente vai movendo pra cá, daí.
Exatamente, tá... Beleza, as histórias estão aqui que são os tio duas aqui, ó.
Boa.
As perguntinhas que eu vou fazer. Aceita uma água?
Aceito.
Aceita uma aguinha?
Sim.
Aí. Quer uma aguinha também, não?
Aceito. Boa.
Aceito, olha aí.
Bora.
Aceita uma balinha? Balinha não, personalizada,
não,
aqui é a Microsoft.
Balinha da Microsoft.
Balinha da Microsoft.
Balinha da Microsoft.
Você aceita, então,
uma balinha?
Tá bom,
quer uma balinha também, não?
Não, tô de boa.
Tá de boa, tá de boa. Quer um post-it? Um post-it.
Não, post-it, a gente post-it. Tem aqui
um
post-it aqui com 55
então, tá bom.
Sacos de
então tá bom. Isso aqui eu gostei, viu? Isso aqui eu gostei do livrinho. Ótimo. Um camisetinho especial pro Daniel, Be Nice to Geeks.
Olha só.
GG, eu sei que tu é grande.
Boa.
Não pro lado, mas pra cima, né?
Isso aí.
Achei que nem caber
aqui.
Vamos
lá, vamos lá. Pô, Marlon,
e aqui,
hoje
não, não,
tava...
eu tenho um braquitinho aqui também, ó.
Achei que tu ia me deixar sem nada, né, velho? Pô, já ia ficar...
Como tu é aspirante a esportista...
pegar o livro de volta já, se não como, tivesse
como tu, é, como tu é aspirante a esportista, eu trouxe um squeeze aqui bacana da Microsoft
valeu.
Pra você.
Obrigado, obrigado, Marlon, obrigado.
Tomar uma aguinha.
Legal. Conversamos hoje, né, Marlon? Pô, a gente já... Já tá junto aí há 15 anos, né?
Junto
né?
Não, meu.
Não, não,
junto, conheço
junto
há 15
parceria,
anos.
Né,
junto
velho,
nessa estrada.
Conheço há 15 ser, anos, cara. Conheço o Daniel há 15
maldoso,
anos.
Né, velho? Junto na parceria, né?
Mas olha aqui, ó. O número do voo aqui, ó. O voo de vocês, 1217. Pode dar como Doni aí. Ó. O endereço de vocês, isso aqui? O Afonso de Freitas 143, esse aqui?
Confidencial.
É, olha o beleza? Então tá bom. Nessa edição... Estamos aqui então com o Daniel e com o Rafael, duas figuras clássicas do desenvolvimento ágil. Fiz uma listinha aqui de perguntas. A primeira pergunta é... Não é essa aqui não. É essa aqui. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo aqui em São Paulo?
Treinamento, parceria aí com a Global Coach sobre métodos ágeis. Curso aí nessa terça, quarta e quinta, né? Na primeira terça, um curso chamado Olá Mundo Ágil, que faz uma introdução aí sobre Scrum, Lean e Kanban. Na quarta-feira, um treinamento chamado Descobrindo Produtos Viáveis, onde a gente fala sobre MVP e toda aquela etapa de estimativa de um projeto ágil, quanto tempo leva, quanto tempo custa, qual é o escopo e tal. E no último dia, né, na quinta-feira, um curso aí sobre histórias de usuário, para mostrar uma forma mais leve, mas muito poderosa de como especificar os nossos requisitos.
A semana toda, terça, quarta e quinta,
três cursos, um curso cada dia.
Você já tem rodado esse curso em outros lugares?
Já, faz um tempo. O Olá Mundo Ágil, na verdade esses cursos, eles... Sabe o Caetano Veloso, que tudo tem que ser em português e tal? Então todos
sim,
esses cursos
tá
tinham um nome em inglês que a gente usava.
Ah, achei legal isso.
E a gente aportuguesou todos os nomes e aí acabou quebrando eles em módulos. Então o que acontece é que o que era tido como um grande treinamento começou a ter como pequenos módulos, né? Que a gente junta conforme a necessidade, né? Então são treinamentos que, sei lá, desde 2011 a gente vem rodando eles e aí evoluindo as dinâmicas, o modo de rodar e tudo mais. E cada um vai tendo essa nuance, né? Então o Olá Mundo Ágil traz muito dessa visão de cultura, a visão do que fazer no dia a dia de um projeto. Depois o de MVP vai na visão do, cara, entrega, busca uma entrega, né? Entender com o cliente o que ele quer, o que ele não quer, as instruções do projeto, né? Do produto, enfim, o que está sendo feito. E o do último dia, que é o do história de usuários, é bem essa coisa de ensinar a galera a ter um momento de prática também, né? De poder escrever e poder começar a criar uma forma mais padrão, né? De descrever conhecimento em relação aos requisitos de software, né? Então vai bem nessa linha. Mas são legais, cara. A gente curte.
Já
muito.
Rodamos no sul, né? Obviamente, né? Que tem Porto Alegre, Santa Catarina, Brasília, São Paulo, Salvador. Já rodamos também curso, então já rodamos aí por todo o Brasil.
Cara, tenho muito orgulho de você, cara.
Obrigado, eu sei porque é. Obrigado. Não fala porque eu tô me concentrando.
Quer que eu não fale, não?
Eu sou um ex-gago, né?
Então, ex-gago que conheço, cara.
Ex-gago eu acho que não existe, ex-gago prova que existe.
O Helmer uma vez falou, cara, 2003, a gente criou o grupo de usuários de Delphi, ele falou que queria dar aula, queria ser palestrante, né?
E aí?
Eu falei, beleza, cara, vamos lá, né?
Tô aí, né?
Aí...
Se tu quer, se ele... tu não desiste, eu não desisto, né, cara?
E aí o seguinte, ele, primeira palestra dele sobre Firebird.
Nossa!
No palco do Senac, foi essa palestra e tal.
Um palco xarope. Palco
e aí, volta e meia, rolava os delay, era muito engraçado, ele virava pro slide, apontava o dedo.
Malandragem, né?
Aí quando voltava a voz, ele voltava pra terra. Seguia, né, cara? Pô, mas tá aí, agora é o cara da oratória agora, né?
Pois é,
cara. Eu fiz uma palestra em
Não, acho que é legal, Marlon. Isso, porque é uma determinação, cara. O cara quis melhorar, quis...
Deixa eu te contar, então. Eu fiz uma palestra em Salvador agora, em agosto. E aí, quando acabou, uma professora lá veio conversar comigo. Ela disse, Rafael, você fez um curso de oratória? Eu falei, deixa eu te contar o segredo. Não só não fiz como eu sou gago, mas o microfone ajuda muito. O microfone ajuda a enganar.
Que bom. É, cara, 15 anos convivendo com vocês, meu, dá essa intimidade pra fazer essas piadinhas.
Claro,
né?
Com certeza. É uma vida, né, velho?
Aliás, o Daniel Wildt, acho que é o meu primeiro empregador, digamos assim.
Boa.
É, eu tinha feito alguns estágios antes. E aí, o estágio que o Daniel me contratou, acabei virando empregado.
É isso aí.
E depois...
Começamos no Java ME,
uma história bem legal.
História, né?
Aí ele resolveu inverter o Brasil, foi parar em Manaus depois.
Parar em Manaus.
Tô cansado de você, assim, bem bom. Mas eu lembro que quando em 2004 foi quando você começou a falar pra mim sobre Extreme Program.
É verdade.
Em 2004. E eu lembro que quando eu fui para Manaus, eu ainda comprei um livrinho de Extreme Program e fui para lá lendo Extreme Program porque você me falou.
Sim. Verdade.
E isso faz tempo, então estamos falando de que a Agile existe desde 2004. Pelo menos assim, que chegou pra mim.
Que chegou pra ti em 2004.
Que chegou pra mim, entendeu? É. Atrás de você falando, chegou pra mim. E estamos em 2015, né?
Continua a mesma merda. Incrivelmente,
porque
cara.
Porque essa aqui daí vem a minha outra pergunta. Doni pra essa aqui?
Doni. Ali.
Qual a importância do Agile pro desenvolvedor hoje?
Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente... Vem recebendo de vários lados, né? Então, sei lá, os caras quando lançaram os livros lá do Pragmatic Programmer, começaram a trazer o Uncle Bob lá com Clean Code e outras coisas, começou a trazer para o dia a dia do desenvolvedor que não era só fazer código, era fazer código direito, era fazer código com qualidade e tal. E aí nesse sentido o Extreme Programmer está muito ligado, quer dizer, dessa coisa de estar gerando código de qualidade, estar gerando entrega daquilo que o cliente está querendo, né? O cara que está te contratando, a empresa que tu faz parte, enfim. Mas essa questão da galera começar a ter consciência que, cara, a gente fala muito sobre um processo de artesão de software, né? Tem esse termo. Né? Não no sentido de que não é arte software, mas no sentido de que, cara, é linha a linha que a gente está escrevendo ali. cara ali tem que ser colocado com motivo, uma causa, etc. Né?
Tem um pensamento, tem um assim como um artesão coisas. Quando talha madeira, faz um.
É.
Talha, aquele ponto, com algum propósito, cada linha de código colocada lá.
Por que eu estou colocando essa linha de código aqui? Então, a gente começar a desenvolver, a trabalhar e formar desenvolvedores profissionais, desenvolvedores preocupados com aquilo que estão fazendo e preocupados em entregar a melhor solução. E não simplesmente em fazer o que está pedindo para ser feito, porque amanhã eu estou em outro projeto e era isso. Como tem muita gente por aí que ainda vive nesse padrão, né? Então, cara, eu podia mexer, mas eu não vou, porque daqui a 3 meses eu vou sair desse projeto, eu vou para outro, e o cara que pegar esse código aqui que se vire.
É, e além disso, né, cara, eu não sei se dá para a gente falar nesse vídeo aqui, acho que dá, né? Tem também o gerente pau no cu, né? Que é o que mais tempo aí, né? É aquele gerente.
Tem que botar um... exigido mal. Fala de novo.
O gerente pau no cu. Né? Tem muito por aí, cara. Então, às vezes, a galera até quer mudar, quer dar aquela investida em teste automatizado, em histórias de usuário, especificar de uma forma diferente e tal. Mas tem aquele gestor que não deixa os caras mudar, que sufoca, que quer é produtividade, é chicotada, vamos que vamos, gurizada, não tem tempo para esse tal de planejamento, isso aí é bobagem, entendeu? E aí tem aquele gestor que muitas vezes não dá espaço, né?
Mas hoje o maior dificuldade de Agile nas empresas, principalmente, de desenvolvimento de software, é o desenvolvedor que não quer ser Agile ou é o gerente que pressiona para não ter o Agile?
Ah, depende muito do perfil da empresa, né, cara? Mas normalmente a gurizada tá afim de fazer de uma forma diferente, porque o que acontece, né, Marlon? Qual é o padrão, assim, das empresas que não atuam com ágil? Não todas, mas a maioria. A gurizada faz hora extra, o código é uma porcaria, cheio de gambiarra, teste manual, e os caras não querem viver mais essa vida.
Mas hora extra ganha, né?
Hora extra.
Às vezes é de virar a noite, tem que trabalhar
fim
sábado
de semana,
e domingo. Sabe?
E ninguém gosta disso, né, cara? Por mais que tenha...
A gente vivia uma época assim.
É, mas é uma disso. Fase,
cara,
né?
Você chegava às 8 da manhã no escritório,
mas
tava saindo.
É uma fase, né? Todo mundo tem uma fase lá que ganha por hora e que trabalha 10 horas Esqueci por isso. dia, 12 horas por dia, mas isso não é saudável.
Meu pai achava que eu tava... Na night, por aí me ligava às 5 da manhã, meu filho tá bem, eu falei, tô trabalhando.
Tô trabalhando,
mas
pai.
Tem certeza, tá tudo bem? Tô tudo bem.
E ele não acreditava, ele achava que tu tava usando drogas, né? Porque não é possível que tá trabalhando às 5 da manhã, né? Mas o que acontece, cara? Não. Tem muita empresa que tem essa cultura de hora extra e vamos que vamos e tal. E ninguém gosta disso, né? Só que muitas vezes o time quer mudar e o gestor lá, o gestor aquele que eu defini já o adjetivo, não deixa mudar, entendeu? Esse. É o problema que eu vejo muito, né?
Cara, mas eu acho que tem um pouco dos dois, porque assim, ó, tu lembra, cara, a gente trabalhou com gente que pediu pra sair sendo desenvolvedor e...
Não tava pronto pra viver num ambiente de autonomia, né?
Saca? Que não, que...
Eu acho que ainda tem desenvolvedores que não estão prontos pra viver num ambiente de transparência.
O que é, pode ser o nome de transparência.
Porque eu acho que o que incomoda alguns desenvolvedores, inclusive, é justamente a transparência. E talvez isso incomoda todos os gestores.
Sim.
Porque uma das coisas que eu mais gosto no Agile é a transparência que as coisas acontecem. Uhum. Né?
A gente tá indo mal. Ok. Beleza.
Beleza. O que a gente pode fazer para melhorar?
Exatamente. Mas, tipo, não fala isso, não mostra isso, não fala tal coisa, né? Então a gente vai lutar contra isso, né? E a questão é, não, tem que pedir mais tempo pro cliente, ok? Liga pro cliente e negocia com ele. Não. Não pode? Claro que pode. Tem que negociar com o cliente.
Aquele medo, né?
Aquele medo
de conversar com o cliente. Dizer para ele que o prazo não vai ser cumprido, né? Aí não fala com o cara que o prazo não vai ser cumprido na... Quer dizer, na segunda aí... tu não fala com ele que na sexta o prazo não vai ser cumprido e tu fala na sexta de tarde que o prazo da sexta, daquele dia, não vai ser cumprido.
Pois é.
Não tem sentido, né? Mas é uma mudança de cultura. São muitos anos operando nessa forma insana.
E num formato de Agile, tu vai entregar alguma coisa para ele sexta. Talvez não tudo que ele estava pensando, mas sei lá, 50%, 70%.
Sim.
Vai estar o software
MVP,
funcional.
Ao menos.
Alguma coisa funcional lá. Né?
Isso vai ajudar o time a conversar também com o cliente, a conversar internamente.
Exatamente.
Ver como ajustar o planejamento. Vamos planejando demais, vamos planejar menos. Tá faltando alguma prática de técnica aqui, mais técnica, para garantir a qualidade do... Às vezes o cara entrega tudo, mas metade volta com um erro, né? Então, como é que a gente melhora isso? Como é que aumenta o feedback com o cliente? Então, coisas assim nesse sentido, né? Então, vai um pouco nesse formato.
É, e uma coisa que incomoda muito a questão... questão, a gente estava conversando sobre essa transparência, né? Que tem muitos times que não estão prontos ainda para atuar num ambiente assim. E tem também aquela questão do autogerenciamento, que tem gestores que não conseguem aceitar, né? Como assim autogerenciamento? Como é que a equipe vai ser autogerenciável? Eu estou aqui para quem então? Só que isso não quer dizer que não tem gestor, né? Que tem muitas atividades que o time sozinho, por conta própria, consegue se auto-organizar.
É, uma tomada de decisão. Ah, cara, acho que a gente vai ter que ficar mais uma horinha aí pra fechar esse negócio, que era importante. E não precisa alguém chegar lá, precisa que tu fique uma hora mais tarde hoje.
Questão do comprometimento.
Eu te dou responsabilidade pra pensar a respeito das coisas, né? A gente entra num outro ritmo de funcionamento.
Beleza. Então... Importância do Agile no desenvolvimento de software, muito importante ainda e cada vez mais importante, pelo jeito.
Com certeza.
É, fiz uma outra anotação aqui, mas depois pode deixar meio aberto também. Recentemente teve o Agile Brasil, né?
Teve.
Como é que foi o evento?
Cara, ele foi um evento menor do que nos outros anos, não menos interessante. Mas ele acabou tendo um porte menor do que estava acontecendo nos últimos anos de evento.
Até pelo ano, que foi um ano complicado.
Até pelo ano, um ano complicado. Isso. Também foi um local mais distante. Então, de repente, a galera que viajava e tal. A gente está parcelando a viagem até hoje.
Já vai uns 5 meses. Você gastou 5 pau para ir, né?
Cinco meses pagando aí. A gente está dando umas aulas e o que entra no caixa vai para pagar as contas do curso. Então, é um...
Eu ia, cara. Eu ia. Só não fui porque...
Foi um pouco mais caro, assim, cara. Mas assim, foi bem interessante porque pô, um monte de palestrante internacional, galera vindo, submetendo palestra para vir palestrar no evento, vir participar do evento. É, aquela galera clássica, enfim, que a gente já conhece dos eventos, enfim. Mas também algumas caras novas apresentando, muita galera de governo está começando a trazer resultado, né? Acho que isso é interessante, assim. E dinâmicas também que acabam rolando pelo evento.
Eu achei muito bom, cara, o evento, Daniel. Eu achei o nível do evento me surpreendeu, como eu esperava que o evento ele fosse menor, como ele realmente foi. Eu esperava também que o nível não fosse tão legal, mas foi muito legal o nível. E apesar do evento ter esse tamanho menor, né, um evento que costuma ser para 800 pessoas, né, mil.
De 800 para mil, é.
Tinha 400 pessoas esse ano, a metade do público que normalmente tem, mas estava muito bom. Acho que quem foi não se arrependeu, né?
É, e ano que vem Curitiba, né? E volta um pouco mais pro...
Bem mais acessível para ir, né?
Perfeito, que ótimo.
Legal. É, 2016 Curitiba, então vai ficar legal pra galera participar. Exato.
Ah, o Juliano Ribeiro.
Gente boa pra caramba. Puxando na cidade aí. Gente finíssima, né? Ribeiro, com certeza vai ser um sucesso.
Legal. Dani.
Mais um na conta.
Acabou aqui os... Entregamos o produto. Mas deixa eu fazer um extra aqui. Fale mais sobre isso aqui. Sobre o livrinho?
Cara, esse livro ele começou numa disciplina do mestrado, que foi a minha tentativa de voltar pro mestrado e foi a tentativa do Guilherme Lacerda de entrar pro doutorado.
Tu ainda não terminou esse mestrado?
Eu larguei o mestrado.
Ah, tá então, bem,
eu tava recomeçando.
Desde que eu te conheço, tá
então. E aí o Guilherme Lacerda entrou pro doutorado e eu não voltei pro mestrado. Mas, na disciplina que eu cursei junto com o Guilherme, a gente fez um baita de um artigão lá falando de métodos AIS, que virou os primeiros capítulos desse livro aí.
Ah, que legal.
E aí a gente começou a tocar isso, e daí a gente perdeu força, energia de fazer a coisa. Cara, vamos chamar o Helm. Nós chamamos o Helm para começar a escrever, revisar aquilo que a gente já tinha feito e trazer alguns capítulos novos. E aí agora na finaleira a gente também de novo sem energia. E
chama
daí,
o Jonathan.
Chamamos o Jonathan Moura para fazer o fechamento e dar aquela última revisada também no material e tal. E aí tá no ar o livro, né? Finalmente, aí, esse ano saiu.
Qual editora?
Casa do Código.
Casa do Código, muito boa editora.
Então, vários livros legais aí também.
Trabalho colaborativo, né, cara? Que é o que funciona, né?
E legal, e o legal
cara,
da...
Ser olho grande, eu vou lançar o livro sozinho, cara.
É.
Colaborativo é o mais divertido.
O legal é muito isso, né?
Rápido.
Discussão sobre o que eu fazer, tipo de case falar.
Um escrevia, outro revisava.
Era
cara,
Git,
isso eu
entendeu?
Acho que não precisa. É Git?
Pô, que legal.
É Git,
então,
é Git,
você escreve Markdown e dá aqui, dá Git, e aí o Jenkins cospe pra ti um PDF.
Eita,
então,
lá, né?
Sabe, é muito legal o processo.
E o de automatizado lá, que
de livros.
O PDF. PDF, muito
então,
legal.
Maneiro isso aí, hein? E agora pra 2016, primeira mão.
Ah,
opa,
é? Primeira mão aí.
O quê?
Livro de histórias de usuário. Livro de
histórias
de usuário. Vai ser online já, né? Que é o hashtag.com.br/histórias de usuário, mas vai ter agora, a partir do ano que vem, o livro impresso, com mais conteúdo, com mais exemplos. Aguardem.
É.
Né?
Beleza, ótimo. Que bom, fico feliz com vocês. O livro é muito importante.
É, o livro é legal, cara. E foi interessante, assim, porque o único livro de XP que tinha até então era o do Vinícius Teles, que também foi decorrente da dissertação de mestrado dele e tal. E continua sendo altamente presente esse livro e atual. Só que, claro, a gente trouxe as nossas histórias, né? Então, a gente não tá ficando referenciando Kent Beck ou coisa parecida. A gente tá ali contando como que essa prática fez sentido no nosso dia a dia, né?
É, isso é uma coisa que é legal, né? A gente,
então,
a
são
gente
dez anos, mais de 10 anos, né?
Exatamente.
Com Agile, desenvolvendo software ágil, né?
A gente passa o conteúdo,
tem toda a experiência,
mas também conta histórias, que é o importante para ilustrar, né?
Sim.
Tem que contar a história, né?
Então,
como a gente aplicou, o que que fez sentido, o que que não fez sentido, o que que é fácil, o que que não é, isso tudo a gente cita ali.
Agora a gente dá um timing também, né? Daqui a pouco começa a preparar para uma segunda edição, começa a trazer alguma coisinha nova ali, revisões. É. E aí a coisa vai rolando.
Saudade quando a gente jogava Unreal, né?
Unreal Tournament.
Unreal Tournament na Monkey, hein?
Na Monkey, hein?
Que tempo que velho. Aí depois o Daniel
pedia uns
25 hambúrguer, lembra?
Sabe o que tem? Agora no lugar da Lan House, agora tem um café.
Putz.
As pessoas vão lá agora. Puta,
era muito legal aquilo, né? Que a primeira vez que eu fui jogar com vocês, tinha uma piazada, né? Que ficava lá jogando e gritando, né?
Sim.
Toma, não sei o quê. E eu ficava bravo, ô Pia, cala a boca e tal. Aí a gente foi algumas vezes e eu era o gritão, né? O toma, mano! Toma na cabeça! Headshot! É, bons tempos.
Era bom, eu desestressava um monte, né?
Era legal. Chegamos?
Chegamos,
a gente estacionou aqui. Tá ré aí, tá sendo filmado, hein?
Rapaz.
Será que vai estacionar de primeiro ou vai pagar mil?
Cara, isso aqui manobrava um Fusca que nem virava as rodas, cara.
Pois é, você lembra do céu?
Aí, ó, conseguiu, Fusca hein?
Com roda 17.
Uma vez a gente foi sair com o Fusca, e aí pra fazer a curva eu tive que descer do carro, cara.
Lembro. Porque a roda era muito baixinho.
Era muito baixinho, não virava. Eu tive que sair do carro, ele fez a curva e eu entrei de novo nesse dia.
Gente, muito obrigado aí pela
presença
aí na edição.
Valeu,
valeu.
Parabéns
tchau.
Aí.
Muito Até bom. A próxima. Valeu.
Show.